Senhor presidente, senhores parlamentares, eu já há algum tempo, quer dizer, alguns dias, me propunha a vir a essa tribuna. Encerrada a eleição, que eu volto a repetir, acho que ela se desenvolveu de uma maneira altamente positiva. Dúvidas, interrogações, nós sabemos. Alguns temas que não foram os mais felizes, levados para o debate. E esquecimento das teses, algumas das mais importantes. Mas foi uma eleição importante. E uma vitória bonita entre grandes candidatos. Eu me propunha a vir a essa tribuna exatamente na noite em que eu assisti a proclamação do resultado da eleição, ganhando a candidata do PT, a presidente Dilma. Anunciada a sua eleição, a televisão, ao vivo, transmitiu o seu pronunciamento. No comitê, seus aliados, centenas, milhares, sei lá, não deu para ver bem na televisão. Uma imensa de uma euforia, uma imensa de uma alegria, e é natural, festejavam a candidata. A mim impressionou muito, muito o discurso da presidente Dilma. Ela não fez um discurso magnífico, brilhante, discurso de estadista propondo uma fala emocionante à nação, primeira mulher presidente da República. Seu pronunciamento foi objetivo, claro, e a mim surpreendeu muito. O Lula, quando candidato, quando fez o seu pronunciamento candidato, uma espécie de choque ao capitalismo, quando ele, inclusive, mudou os rumos da orientação à sua candidatura, candidatura que era tida com interrogações, banqueiros, empresários, agentes internacionais, levantavam algumas dúvidas, Lula lançou uma nota, um pronunciamento, praticamente tranquilizando os empreiteiros. Não, empreiteiro não, os banqueiros, os homens do grande capital, dizendo que ele não vinha para fazer revolução, nem para transformação, mas vinha para fazer um grande governo. A linguagem do seu pronunciamento foi uma linguagem de tranquilidade, de buscar voto, em área onde a sua situação era mais complicada. E é claro, ele fez isso antes das eleições. E dizem os entendidos que foi muito importante na sua vitória esse pronunciamento. Aliás, esse não foi o primeiro nesse sentido. Antes dele, Mário Covas, candidato à presidência da República naquela que ganhou o senhor Collor, também fez um pronunciamento nesse sentido. Choque no capitalismo. Onde ele também mostrava que a sua social-democracia e o seu governo não tinham algum dos radicalismos que alguns queriam incutir à sua candidatura. Mas Covas também fez antes da eleição. Mas a presidente Dilma falou depois da eleição. Depois de eleita. Depois de consagrada. Eu diria até que não sei se era ali o momento racionalmente normal para ela fazer esse pronunciamento. Ali era o momento, talvez, para fazer um pronunciamento épico, romântico, de paz, de paixão, de somatório àqueles que votaram nele, de autoconfiança em toda a nação. Tenho aqui, peço a transcrição nos anais da casa, porque acho muito importante que faça parte dos anais da casa o discurso que a presidente Dilma fez horas depois de proclamada e reconhecida a sua vitória. Eu me lembro e me lembrei, ouvindo o seu pronunciamento, de um outro pronunciamento de um outro presidente. Eu estava lá no hospital, Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Meu filho mais velho, Tiago, estava nascendo. Minha mulher estava ali, na maternidade, tendo filho. Meu secretário, Rômulo Brasil, não se conteve e ali do lado via o discurso de Médici tomando posse nessa casa. Na hora, confesso que eu estava muito nervoso para ouvir o pronunciamento. Depois eu vi com calma. Que belo pronunciamento. Que belo pronunciamento o senhor chefe da Casa Civil, Leitão de Abreu, fez. E que ele leu. Para de atirar pedra nos adversários. Recolherei essas pedras para construir um edifício de amor à liberdade e à democracia e aos direitos humanos. Que belo discurso. Que péssimas intenções tinha Sua Excelência. Aliás, eu lembro o meu colega Brasil estava ouvindo o pronunciamento e de repente abre o choro. Meu filho Tiago tinha nascido. E eu disse, Brasil, tome nota aí, meu filho já nasceu protestando na posse desse que sem voto assume a presidência da República. A presidente não. A gente assume fazendo um discurso de responsabilidade, de compromissos que ela assume, fazendo questão de dizer as grandes teses e as grandes bandeiras do seu pronunciamento. E ela fala em valorizar a democracia em toda a sua dimensão, desde o direito de opinião e expressão até os direitos essenciais da alimentação, do emprego, de renda, da moradia digna e da paz social. Saída era extrema, externa. A sua tese absolutamente favorável à liberdade de imprensa. E deixando claro que o que aparece na imprensa com relação ao contrário não traduz o seu pensamento. Reforço aqui o meu compromisso fundamental, a erradicação da miséria e a criação de oportunidade para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. Honrar as mulheres brasileiras e que ele possa se repetir e ampliar nas empresas, nas instituições e nas entidades representativas da boa sociedade. Repito, zelarei pela mais ampla e restrita liberdade de imprensa. Zelarei pela mais ampla e irrestrita liberdade religiosa e de culto. Zelarei pela observância criteriosa e permanente dos direitos humanos, tão claramente consagrados em nossa Constituição. Zelarei, enfim, pela nossa Constituição, dever maior da Presidência da República. E reforço aqui o meu maior compromisso: erradicação da miséria, criação de oportunidade para todos os brasileiros. Ressalto que essa ambiciosa meta não será realizada pela vontade do governo. Era um chamado à nação, aos empresários, às igrejas, às entidades civis, às universidades, à imprensa, aos governadores, aos prefeitos e a todas as pessoas de bem. Continua, presidente. Não podemos descansar enquanto houver brasileiro com fome, enquanto houver famílias morando na rua, enquanto crianças pobres estiverem abandonadas à própria sorte. Reconheço que teremos um duro trabalho para qualificar o nosso desenvolvimento econômico. No curto prazo, não contaremos com a pujança das economias desenvolvidas para impulsionar o nosso crescimento. Por isso, se tornam ainda mais importantes nossas próprias decisões econômicas. O povo brasileiro não aceita mais a inflação como solução irresponsável para eventuais desequilíbrios. O povo brasileiro não aceita que governos gastem acima do sustentável. Por isso, faremos todo o esforço para a melhoria da qualidade do gasto público, pela simplificação e atenuação das tributações. Sou senador Álvaro. Gostou? Eu também gostei. O povo brasileiro não aceita mais a inflação como solução irresponsável. A visão moderna de desenvolvimento econômico é aquela que valoriza o trabalhador e sua família, o cidadão e sua comunidade, oferecendo acesso à educação, saúde e qualidade. É aquela que convive com o meio ambiente sem agredi-lo e sem criar passivos maiores que as conquistas do próprio desenvolvimento. Disse na campanha que os mais necessitados, as crianças, os jovens, as pessoas com deficiência, o trabalhador desempregado, o idoso, teriam toda a minha atenção. Reafirmo aqui esse meu compromisso. Fui eleita com uma coligação de 10 partidos e com apoio de liderança de vários outros partidos. Vou com eles construir um governo onde a capacidade profissional, a liderança e a disposição de servir o país serão o critério fundamental. Repito, onde a capacidade profissional, a liderança e a disposição de servir ao país serão um critério fundamental. Dirijo-me também aos partidos de oposição e aos setores da sociedade que não estiveram conosco nessa caminhada. Estendo minha mão a eles, de minha parte não haverá discriminação, privilégio ou compadrio. A partir da minha posse, serei presidente de todos os brasileiros e brasileiras, respeitando as diferenças de opinião, crença e orientação política. E isso aqui é muito importante. Nosso país precisa ainda melhorar a conduta e a qualidade da política. Quero empenhar-me junto com todos os partidos numa reforma política que eleve os valores republicanos avançando em nossa democracia. A presidente assume o compromisso da reforma política. O presidente Lula, no seu último pronunciamento, assumiu um compromisso. A partir de 1º de janeiro, deixando o governo, assumo o compromisso de que lutarei pela reforma política. Um compromisso 8 anos depois. Esse compromisso ele tinha assumido e a gente imaginou que ele faria 8 anos atrás. Por isso, é importante, presidente Dilma, por esse compromisso que Vossa Excelência está assumindo, ou começa no primeiro ano, ou não faz mais. Se deixar para terminar o seu mandato, como faz o Lula para dizer que agora o compromisso dele é com a reforma política, não acontece nada. Mas quando Vossa Excelência, no seu primeiro pronunciamento como presidente eleita, diz que o seu compromisso é com as modificações políticas e com a reformulação da política brasileira, nota 10. Mas comece logo, presidente. Comece, se possível, ainda em janeiro. Sejam os primeiros atos do seu governo. Ou porque a senhora faz a partir de janeiro, no ano que vem, ou fica como Lula. Não faz mais durante os 4 anos do seu mandato. Ao mesmo tempo, afirmo com clareza que valorizarei a transparência na administração pública. Ao mesmo tempo, afirmo com clareza, valorizarei a transparência na administração pública. Não haverá compromisso com o erro, com o desvio e com o mal feito. Eu repito, afirmo com clareza, diz a presidente Dilma, valorizarei a transparência na administração pública. Não haverá compromisso com o erro, o desvio e o mal feito. Serei rígida na defesa do interesse público, em todos os níveis do meu governo. Os órgãos de controle e de fiscalização trabalharão com meu respaldo, sem jamais perseguir adversários ou proteger amigos. Olha, senhor presidente, para mim, um dos maiores jornalistas que eu conheci na minha vida, e um dos maiores no dia de hoje, Carlos Chaga, faz um comentário, onde ele diz: intolerância diante da impunidade. Dilma avançou. Significativa definição a respeito de eventuais desvios e atos de corrupção porventura praticados pela sua equipe de governo. Não haverá tolerância de espécie alguma. Ao primeiro sinal de irregularidade evidente, o cidadão será afastado do cargo, não apenas para defender-se, mas também para ser punido se comprovada a sua culpa. Ela espera que a justiça também faça o seu papel. Importante pronunciamento da presidente. Muito importante. E é importante nós salientarmos. Ela fez, talvez, o momento mais emotivo da sua vida.